Sheffield. Bem-vindos a mais um Quip View. Eu sou o Gustavo.
Oi, tudo bom, gente? Eu sou o João.
E estamos aqui de novo para falar dele, o motivo de a gente fazer esse podcast, o Homem-Aranha, né?
Isso.
E dessa vez vamos falar um tempo onde as HQs deles ainda eram boas, né? Vamos falar que dos anos 80.
Isso aí, na época que ele usava preto, ele tava passando pela fase grunge.
Sim, eu ia falar fase emo, né? Mas como já comentaram no trailer honesto, todo Homem-Aranha tem que tá meio que no espectro emo, de alguma forma, então. E no caso a gente vai falar aqui da minissérie The Symbiote Spider-Man Crossroads, que aqui foi traduzida como Homem-Aranha Simbionte, a Saga da Encruzilhada.
Engraçado, né? Porque aqui a gente ouve a encruzilhada e lembra imediatamente do Hulk.
Pois é, né? Será que a gente vai ver o Hulk nessas edições? Aí, enfim, né? Essas edições... No caso, essa é uma minissérie que saiu lá nos Estados Unidos entre setembro de 2021 e janeiro de 2022. E que aqui no Brasil foi toda compilada num encadernado da Homem-Aranha, Simbionte, a Saga da Encruzilhada. Só foi publicado um ano depois, em janeiro de 2023. Fiquei até surpresa aqui que a gente tá chegando em 2023 aqui na Panini já.
E essa minissérie, ela tem toda a cara de encadernado da Panini.
Sim.
5 edições, a história fechadinha.
A capa, em especial, um monte de personagens que já serve pra chamar a atenção do leitor.
Isso.
E vamos começando aqui, né? Aqui pela Symbiote Spider-Man Crossroads 1. Essa minissérie aqui, ela foi escrita pelo ainda não falecido, no momento hospitalizado. Acho até que tem um, como é mesmo o nome? Um padrinho para ajudar ele a pagar as contas do hospital, Peter David.
Até o momento da gravação. Até a publicação.
Sim.
A gente não tem certeza.
Sim, a Marvel não tá cuidando dele, então fãs, é com a gente. E arte do Greg Land, com arte final do Jay Lansten.
Eu tava conversando com o Gustavo antes da gente começar a gravar. Vi que o Greg Land ainda tá empregado, fico feliz. E que a arte do Greg Land, qualquer parte da revista que você quiser pegar e tirar uma foto e usar como wallpaper do fundo do seu celular, ela vai servir, porque a arte do Greg Land é muito maneira.
Sim, é uma arte muito boa pra capa, inclusive, né?
Isso.
Na verdade, é perfeita pra capa. E falando em capa, já temos aqui o Homem-Aranha, de preto, obviamente. Temos o Hulk, porque vamos falar da encruzilhada, não dá pra falar da encruzilhada sem o Hulk. Detalhe, a saga da encruzilhada do Hulk foi escrita pelo próprio Peter David.
A
carta dele.
Se você me permite, eu vou dar uma de presto, vou dar uma contextualizada. Se esse é o seu primeiro programa, ouvinte, é a saga. A saga não, né? Os arcos do simbionte Homem-Aranha são momentos na história do Homem-Aranha em que ele tá usando o simbionte preto, né? A gente não tá acompanhando o Homem-Aranha atual. É o Homem-Aranha lá dos anos 80, enquanto ele usava a roupa preta. Tipo, são contos não contados de quando o Homem-Aranha ainda tava usando a roupa do simbionte.
Sim. E essa se passa em paralelo com a saga do Hulk da Encruzilhada, que foi escrita pelo Peter David nessa época também. No caso, o Hulk estava meio que perdido nas dimensões, né? Por assim dizer. Ele estava justamente preso nesse lugar chamado Encruzilhada. E um grupo de super-heróis, eu ainda não lembro qual era o nome deles, eles ainda não tinham chamado de sem querer por acidente para fazer parte da equipe. Então ele ainda está meio preso lá. Enfim, se vocês quiserem saber mais, ouçam o Smashcast.
Fica aí a ideia pra quem quiser falar do Hulk.
Sim. E começamos aqui a edição. A primeira capa, obviamente, é aquela cena clássica das sopas brigando pelo Peter. Triângulo amoroso de roupas.
É sempre legal ver essa arte revisitada.
Sim. E começamos aqui num bar que eu imagino que não tenha nome, né? Pra quem não pegar a referência. Mas aqui temos um sujeito que... O pessoal do TupiView Classic talvez você conheça ele. Ele é o Moondark. É um vilão das Marvel Team Ups, das primeiras, inclusive. Ele foi, inclusive, criado lá pelo Jerry Conway, que foi o primeiro roteirista da série. E, bem, ele é basicamente um dos mágicos especializados em magia negra do universo Marvel. Um dos muitos que tem por aí jogado.
Poxa,
ele só apareceu umas timaps e numa edições do Motoqueiro Fantasma.
A gente vê aí que alguém tá querendo contratar ele pra fazer alguma coisa.
O cara tá felizão, né? Faz tempo que ele tá empregado. Coitado. Enfim, voltamos aqui pra Alemanha com o Hitler. Não, calma. Vamos aqui pro museu, né? Com o Jameson. Eu tô brincando porque ele realmente, nessa primeira parte, ele tá muito a cara do jeito do bigode. Esse chapéuzinho não ajuda muito. Enfim, né, também temos aqui o Rob. Eles estão aí pra receber o presidente. E tá passando aí pra... Tá visitando a cidade, tudo. Só pela imagem, já é bem óbvio que presidente é esse, né? É, pra quem não tá com a edição em mãos, esse é o mesmo presidente que o Homem-Aranha e aliou pra enfrentar o Camaleão numa edição especial da Marvel lá em 2008. E eu vou falar em baita coincidência, porque quando esse presidente vai apertar as mãos do JJ, eis que a teia, ele é acertado por ter nas mãos, nos pés, por ninguém menos que a ameaça, o Homem-Aranha. E só que antes que possa fazer qualquer coisa, a segurança, o Homem-Aranha vai lá, arranca a máscara, e esse que é o Camaleão, tava se passando por ele.
É, isso é só em história em quadrinho mesmo, né? Porque no momento que alguém se aproximasse do presidente, era tiro e ia comer solto.
Não, o Homem-Aranha foi esperto, ele tá usando aqui o presidente como escudo humano. Se morrer não é culpa dele, não. Inclusive, ele tá aí basicamente salvando a vida do Jameson, porque o Camaleão, ele tava com um anel envenenado que ele ia usar pra matar, né? Usando o presidente como bode expiatório.
É, o Homem-Aranha acaba que ele salva também o Camaleão, né? Porque o Camaleão se revela, aí ele fala, ah, eu tinha tudo planejado, não sei o quê. E aí ele olha pra baixo, tem uma mira laser no peito, e aí ele vê que o Homem-Aranha fala pra ele que o Justiceiro tá no topo daquele prédio e ia matar ele.
Pois é, eu acho que o Frank Castle, ele não é dos que botou dos democratas lá em 2008.
Uhum.
Enfim, né? O Homem-Aranha vai embora. E voltamos aqui pro Clarim Diário, pro Homem-Aranha, pro Peter Parker entregando as fotos que ele tirou, né, pro James. Detalhe que ele tá usando aquela roupa toda preta, que é o simbionte disfarçado, ignorando um pouco que o simbionte também muda de cor.
Aí que ele olha pro lado e ele vê que a Felicia tá no telhado do prédio.
Sim, pra quem não lembra, nessa época o Homem-Aranha também tava namorando a Gata Negra, por isso que ela é uma presença constante nessas minisséries Homem-Aranha Simbionte.
E pra ser uma piada metalinguística, a Gata Negra tá brincando de cama de gato.
Pois é. Enfim, né? Ela tem informações sobre um roubo que vai acontecer no museu, então eles meio que decidem se unir, né? Pra impedir o roubo.
E aí a gente imediatamente corta pra de noite no roubo.
Sim, com segurança, aí passando, falando tudo ok lá. Até que ele é colocado pra dormir pelo Mundark, né? Lá na exposição Viking. Na verdade, não, ele não bota ele pra dormir, ele tem que dar... ele fala pra ele, não, vai brincar do tráfico. Aí o cara vai estar feliz brincando do tráfico. Eu espero que seja no meio da madrugada, onde não esteja passando tantos carros.
E aí o cara tá lá, ele tá prestes a roubar uma pedra, ele não sabe exatamente o que é, uma pedra brilhante. Aí eis que surge o Homem-Aranha imediatamente leva um mega raio laser na cara.
O cara comemora, consegui, matei o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, só que não, né? E vai lá e dá um focaço no cara. Não é um salto cima ponte, só não é um salto cima ponte, porque o Homem-Aranha tá voando junto com o cara enquanto soca ele.
É, tem uma briga, tem explosões verdes pra tudo quanto é lado, porque o Dark usa mágicos.
Inclusive, acontece isso porque o Homem-Aranha acaba jogando teia na cara dele, então o cara tá atirando as cegas. Só que enfim, né? O Homem-Aranha, ele... Parece que ele venceu o cara facilmente, a segurança certa com ele lá. Só que o cara, infelizmente, o Mundark, ele hipnotizou todos os seguranças antes de chegar lá. Então ele faz os seguranças irem a refazer o que a segurança do presidente não conseguiram, que é atirar no Homem-Aranha.
E aí, os seguranças estão fazendo o que a polícia normalmente faria na rua, atirar no Homem-Aranha.
Exato. Enfim, né, o Mundark sai por cima, tira dele a cara... Ele vai lá pegar a pedra, mas desde que aparece a Gata Negra pro segundo round. Então o Mundark decide botar outro gato pra brincar com a Gata Negra.
E ele conjura um tigre de energia mágica que aí fica brigando com ela enquanto ele vai roubar a pedra.
Sim. E quando ele tá indo pegar ela, um feitiço meio que impede ele de pegar ela. Enfim, enquanto isso, o Homem-Aranha tá aí destruindo a exposição do período Cretáceo do museu. Aquele famoso Tiranossauro Rex, que a gente já viu lá na série Uma Noite no Museu, é completamente despedaçado pelo Homem-Aranha, essa ameaça.
É isso aí. E aí, isso dá tempo do Mundark fazer a contra-mágica dele, bota tipo... Porque nessa história as mágicas são color-coded, né? O Mundark usa mágica verde, aí a energia que tava, tipo, como um feitiço de escudo da pedra é uma magia meio rosa. Então ele encasula a pedra na energia verde dele pra poder levar. E isso, enquanto isso, a Felícia manda o gato de energia pra longe, o Homem-Aranha consegue encontrar com ela e os dois vão tentar impedir o cara.
Sim. Só que quando eles chegam já tarde demais. O cara pegou a pedra. O cara se apresenta como Mundark, tipo Homem-Aranha e a Felícia, eles não lembram dele. Tipo, tá o cara aí gritando, Mundark, Mundark. Eles, tipo, só dando um tomo, tipo, sem saber o que ele tá falando.
E aí o Homem-Aranha começa a fazer polichinelos na frente dele, o cara não entende nada. Ah, pergunta, o que você tá fazendo? Ah, nada não, tô te distraindo.
E o segurança que foi brincar no tráfego sobreviveu e dá um choque na bunda do Mundark.
É, o cara volta e é derrotado por uma de taser.
Enfim, parece que o problema todo se resolveu, o Homem-Aranha tá com a pedra, mas, infelizmente, pra complicar a situação um pouquinho, parece uma deusa guardiana pra reclamar a pedra, a Carmilla, a rainha dos Normes. É uma vilã do Thor, inclusive tá relacionado com as pedras dos Normes. Aparentemente, essa joia aí é uma dessas pedras. Só pra explicar, pra quem não conhece, essas pedras dos Normes são os itens asgardianos que, basicamente, elas concedem desejos e aumentam o poder de qualquer um que tenha elas. A não ser que a pessoa não tenha poder, aí nesse caso ela ganha o poder que ela quiser. O Capuz, inclusive, lá na fase do Bente dos Vingadores, usava essas pedras aí pra ter poder depois que o manto maldito dele perdeu os poderes.
É, e parece que ela tem algum poder de vinculado com a pedra, né? Porque assim que ela aparece, a pedra tá na mão do Homem-Aranha, e aí ela salta da mão do Homem-Aranha direto pra mão dela.
É, ela meio que é a rainha dos Normes, né? Ela meio que seria a dona original dessa pedra.
É, até o momento a gente acha que isso é uma pedra Norne, né? Aí a Carmilla, ela fica possessa com o Homem-Aranha, abre um portal, joga ele pra dentro, e aí quando o Homem-Aranha é sugado, ele consegue jogar uma teia e chupa a pedra junto do portal.
Sim. Aí o Homem-Aranha acaba caindo nesse buraco, né? Pra quem assistiu o Aranha-Verso, sabe que é um buraco. E quando ele vê, esse que ele tá num universo interdimensional desenhado pelo Steve Ditko, e quem tá diante dele é ninguém menos que o Hulk. Ou seja, o Homem-Aranha acabou de ir pra encruzilhada.
Isso aí. Tanto buraco pra cair.
Pois é. É, não, o multiverso Marvel é o novo horizonte, né?
Aí a gente vai pra edição 2, mesma equipe criativa, ainda o roteiro do Peter David, acho, do Greg Land. Uhum. A gente já começa com a Gata Negra indo bater na porta de quem entende de magia de verdade, indo bater na porta do Doutor Estranho.
Nossa, o Doutor Estranho deve estar se perguntando, porque nunca ninguém vai atrás do Doutor Duida, sei lá. Com ele é basicamente, com ele é tipo o Reed Richard com a ciência. Quando qualquer pessoa no universo Marvel tem um problema, todo mundo vai justamente pra ele.
É, a Gata Negra faz um mega resumo, né, do que aconteceu na edição 1, fala que tinha uma pedra Norne, que apareceu o Mundark, que aí apareceu a Carmilla, só que ela fala todos os nomes errados, porque ela não entende de mágica. E aí o Doutor Estranho fica corrigindo ela.
Sim. Aí, enfim, ela até trouxe o Mundark apagado com ela junto. Enquanto isso, estamos tendo aquele momento do Marvel Team Up, que são os heróis brigando, né, antes de se aliarem. No caso, é meio que lógico, porque normalmente o Hulk, ele quer bater em qualquer um que apareça na frente dele. Então, aí o Homem-Aranha...
Eu nunca fui muito de Hulk. Nessa época que ele foi mandado pra encruzilhada, é porque ele tava maluco querendo bater em tudo, não é isso?
Acho que sim.
É, porque aqui o Homem-Aranha faz um breve resumo, né, por que que o Hulk tá aí nessa dimensão, porque o Doutor Estranho mandou ele pra lá, pra ficar mais tranquilo.
Basicamente, o Doutor Estranho sozinho fez o que mais tarde os Illuminati Unidos tentaram fazer com o Hulk em Planeta Hulk. Não é de hoje que o Doutor Estranho e o pessoal os despertalhões do universo Marvel querem se livrar do Hulk, não. Enfim, né? O Homem-Aranha tá lá, fugindo do Hulk, até que ele dá uma olhada na pedra, começa a ter aquela cena lá do Frodo, do Bilbo com o anel, que é interrompida com tapa do Hulk.
É, e aí, nisso, a pedra voa pra longe, ele joga uma teia pra recuperar ela, só que não sei se essa teia foi mal jogada e mal puxada, ou se, essa dimensão, ou se a dimensão tem uma gravidade diferente, a pedra acaba caindo bem no meio da testa do Homem-Aranha.
E nisso, o Homem-Aranha, enquanto o Hulk tá indo enfrentar ele, o Homem-Aranha consegue parar o soco do Hulk, o outro soco, e vemos que o Homem-Aranha se transformou no Venom aqui.
É, uma transformação meio... como se a roupa preta tivesse criado aquela boca clássica do Venom, mas aos poucos ele vai crescendo, vira o que a gente conhece do Venom mesmo.
Sim, e ele tá aí, né, descendo a porrada no Hulk, aguentando as porradas do Hulk, inclusive.
É uma pancadaria franca, de igual pra igual.
É, tipo, na verdade começou igual pra igual, mas no finalzinho o Venom começa a ficar com a vantagem. Enfim,
eles... eles têm esse embate, né? O Hulk é jogado pra longe, e aí a gente corta pro Museu de História Natural um pouco depois. A Gata Negra foi lá com o Doutor Estranho pra ver qual era daquela parada. E aí o Doutor Estranho acha o rastro de energia e vê que aonde que o Homem-Aranha tá, que ele tá realmente na encruzilhada.
Sim, e é a Carmila mesmo que tá envolvida nisso, porque ela tem uma mensagem escrita lá que é pra ninguém parecer não se meter nos assuntos dela. É uma mensagem um pouquinho assustadora, porque a Felícia tem pânico aqui depois de ver a Carmela brigar com ela.
É engraçado que a Carmela é daquele tipo de vilão que ela adora falar o nome de vilão dela e o subtítulo, né? Que ela sempre fala que ela é a Carmela, a Rainha dos Nornes.
Sim, pois é, né? Tô tentando lembrar de outro vilão que faça isso. Tipo o Equinox, o Homem Termodinâmico, eu acho. Enfim, né? Os dois, mesmo com o aviso dela, depois do Dr. Estranho explicar quem ela é pra Felícia, tudo, eles decidem vão se meter nisso, porque o Homem-Aranha tá realmente ferrado com força.
É, por enquanto eles falam, deixa o Homem-Aranha se resolver por ele mesmo. E aí a gente corta pra algum outro lugar.
Sim, um lugar meio selvagem, é uma terra meio selvagem, né? Mas enfim, né? O Venom, ele vai parar nesse mundo... Chegando lá, ele já é acertado por uma lança de um homem macaco. Ele não tem nem tempo de se recuperar direito, porque ele já leva um salto extrema punch do Hulk e voa pra longe. E nisso, a pedra dos nomes acaba saindo da cara do Peter. E ele volta a ser o Homem-Aranha que a gente conhece.
É, isso é engraçado, né? Porque quando a pedra sai da testa dele, ele volta a ter controle sobre a roupa, a gente vê que tem pessoas vigiando eles, né? Abre um portalzinho, a gente vê a pedra saltando. Sim. E aí o Hulk começa a brigar com as criaturas dessa nova terra, dessa dimensão que eles caíram, que são meio uns Sasquatch, como se fossem uns elos perdidos.
Sim, e só que é nisso, a pedra Norm, ela acerta o Hulk também na testa, e acaba transformando ele de volta no Bruce Banner. Na pior hora possível, porque os homens macacos logo apagam o Banner.
É, parece que o Homem-Aranha, ele foi... Ele caiu mais longe, né, do Hulk. O Hulk deu um socão nele, ele tá tentando sair de uma lama, de um lamaçal. Ele tenta jogar a teia nos galhos. Os galhos são meio podres e caem, ele não consegue. Até que alguém salva ele.
E eis que é ele, é o Garoto da Lua e o Dinossauro Demônio.
E a gente vê que o Garoto da Lua desse universo é só um desses Sasquatch, só que mirradinho.
Não, ele realmente, ele sempre foi. É que o Homem-Aranha parece que ele foi parar lá na Terra Selvagem.
Ah, é a Terra Selvagem? Achei que era tipo uma outra dimensão.
Se eu não me engano, o Garoto da Lua é lá da Terra Selvagem.
Ah, então tá. Eu tô mais acostumado com a Moon Girl.
Ah, sim, a Moon Girl é a que herdou o dinossauro demônio desse homem macaco, que é o Garoto da Lua.
Então fica aí a errata. Eu que não entendo da mitologia do Garoto da Lua.
Uhum. Deixa eu só confirmar aqui se o Garoto da Lua é de lá mesmo.
A gente tá conferindo com os universitários. Enquanto isso, a gente já vai indo pra edição número 3. A gente termina essa edição número 2 com esse gancho do dinossauro demônio.
Não, é uma dimensão paralela mesmo essa.
Então tá aí. Outra dimensão.
É uma terra jurássica do Aranha-Verso. Provavelmente é a terra do Homem-Aranha e Tiranossauro.
Ou do Homem-Aranha Elo Perdido.
Sim. Enfim, edição... né? Esse lugar que a gente descobre que é o Vale das Chamas, que é a terra natal do Garoto da Lua, vemos o Homem-Aranha e o Garoto da Lua tendo uma discussão onde basicamente eles estão pulando, né, a parte da briga pra te matar.
É, eles foram até bem sensatos.
Sim. Sim, só porque ele é um homem macaco, ele não seja uma pessoa inteligente e sensata, né? Tem que acabar com esse estereótipo. Os homens macacos, eles podem se ofender com isso. Enfim, né, o Bruce Banner é levado lá pelos homens macacos e vão oferecer em sacrifício lá para uma pro monstro aranha, a lá Senhor dos Anéis. Só que enquanto ele está sendo oferecido para ser como sacrifício, eis que a Pedra Norme acaba fazendo o Bruce Banner se transformar no que hoje conhecemos como Imortal Hulk. Ele acaba assumindo a personalidade lá do Hulk demoníaco, inclusive a aparência que o Hulk demoníaco tem na mente do Banner, inclusive dizendo que o nome dele é Brian, que é, pra quem não sabe, Brian é o nome do pai do Bruce Banner. E esse Hulk demoníaco, ele meio que tem essa coisa dele que ser o pai que o Bruce Banner nunca teve. Enfim, se quiserem saber mais, vão ler o Immortal Hulk lá do Aoi.
E é engraçado que essa criatura que ele se transforma, ela é uma criatura eloquente, né? Consegue se comunicar, só que ao mesmo tempo ela é super forte.
Exato, é o Imortal Hulk, basicamente.
Isso aí, aí ele já aparece, já começa a esmigalhar a aranha. A gente tem só um quadrinho, né, de uma das perninhas voando.
Sim.
E aí a gente vê que o cara matou o monstro gigante que ele ia ser sacrificado.
Sim, o Homem-Aranha e o dinossauro e o dinossauro demônio, o Garoto da Lua, estão correndo lá pra salvar o Bruce Banner nesse sacrifício lá. Mas o Hulk demoníaco tá lá matando as aranhas. Já terminou de matar a Rio Grande e já tá matando as pequenininhas.
E aí a gente vê que a pessoa que tava vigiando eles era a própria Carnela, ela tá lá no Helm não, é... Como é que é? Helm?
Nornheim,
isso. É... Caramba, esqueci. Como se fosse a Terra dos Nornes.
Sim, e ela já, ela já invocou aí um pessoal que vai fazer o trabalho sujo dela de recuperar a Pedra Norme, né, que tá na testa do Hulk.
Ela invocou exatamente as Nornes, né, porque as Nornes são como se fossem as Parcas, as Parcas são as gregas, as Nornes são a versão nórdica, né, são as três velhas, que uma vê o presente, uma vê o passado e outra vê o futuro.
Sim. Pois é, né? Bem engraçado como muitas vezes as mitologias de ambos os povos acabam se misturando, né?
É, exatamente. E aí é engraçado que aqui no reino da Marvel, né, a gente tem uma quarta, que é como se fosse a rainha dos Nornes. Então as três irmãs, elas são obedientes à Carnela.
Sim. Enfim, voltamos aqui pro Santuário Santo, o Doutor Estranho. A Felícia e o Doutor Estranho tentando saber o que eles vão fazer, né? Salvar o Homem-Aranha.
É engraçado que o Doutor Estranho pergunta: ah, você precisa de um objeto do Homem-Aranha pra localizar ele. Aí a Felícia puxa uma máscara e o Doutor Estranho pergunta: mas você anda com a máscara do Homem-Aranha no seu bolso? Ela fala: ando sim, por quê? Você acha esquisito?
É, seria mais esquisito se fosse umas peças de roupa, né? A máscara até, eu acho até normal.
O Doutor Estranho fala que vai conseguir achar o Homem-Aranha porque tá com alguma peça dele e tal.
E Doutor Estranho é tipo um cachorro que precisa de uma coisa do cheiro da pessoa pra achar ela.
E aí o Doutor Estranho dá um cartão e fala pra Felícia ir buscar um negócio pra ele poder completar o feitiço.
Sim. Enquanto isso, voltamos para o Vale das Chamas, porque demônio matando as aranhas, Homem-Aranha só feitando. Conceber, né, o que ele tá vendo nesse momento, porque o Hulk demoníaco não parece nem um pouco o Hulk que a gente conhece.
É, mas ao mesmo tempo que o Hulk demônio tá lutando com a aranha, ele tá conversando com o Homem-Aranha. Ele fala: ah, Homem-Aranha, eu lembro de você, a gente já lutou. E aí tem um grande simbolismo do Hulk rasgando a aranha gigante ao meio, enquanto o Homem-Aranha olha.
Sim. O Homem-Aranha tá tipo com a mão na boca, né, pensando: oh, meu Deus. Enfim, o Garoto da Lua já manda o dinossauro demônio pra cima do demoníaco. O Homem-Aranha se junta, né? Os dois estão te mapando contra o demoníaco. E pra piorar a situação, esse que aparece aqui, as Normes, né? Já partem pro ataque.
Isso aí. Aí a gente vê que os antigos inimigos agora se veem forçados a ser aliados pra todo mundo lutar contra as Normes.
Sim. Pois é, na verdade, nem tanto, tá todo mundo meio que se batendo aqui,
tá,
né?
Ainda tá um free for all, né? Tá mais ou menos.
E pra complicar ainda mais a situação, esse começa a sair uns tentáculos de um portal que já arrasta o Homem-Aranha e o Hulk pra outro lugar.
É, enquanto os tentáculos estão agarrando eles, o Homem-Aranha pensa, ah, isso aqui parece coisa do Doutor Estranho, então vou deixar. E como a gente tá acompanhando a história, a gente pensa aqui, né, que é realmente o Doutor Estranho fazendo isso, mas a gente corta e o Doutor Estranho não fez nada.
Ele até tá assustado, porque, tipo, não foi eu, não foi a Carmila, quem é que fez isso? Aí quando o Homem-Aranha vê, ele tá numa nave espacial sendo atacado por ninguém mais, ninguém menos que os Deviantes.
É, se não tinha mais pra onde ir, agora virou a maluquice mesmo.
Pra quem não sabe, os Deviantes, provavelmente ninguém deve saber, e se sabe que provavelmente esqueceu, ou tá fazendo muita coisa pra esquecer, os Deviantes são os inimigos naturais dos Eternos. Isso mesmo, os Eternos. Só pra situar um pouco, essa minissérie ela foi começou a ser lançada em 2021. Vocês lembram que filme da Marvel foi lançado em 2021?
Isso mesmo.
Exatamente. Agora a gente vai começar a ter o crossover do Homem-Aranha com os Eternos.
Quem diria?
Detalhe, inclusive, aqui que na sessão de cards a gente tem uma cena aqui do Hulk demoníaco aparecendo aqui pro Bruce Banner na mente dele, lá na fase do próprio Peter David que criou ele. Aqui na sessãozinha de cards, pelo menos da versão dos Estados Unidos, só pra situar o pessoal que não lembra de onde é que veio esse Hulk. Ah, correção, esse daqui não é o Hulk demoníaco, esse é o Hulk da culpa.
Guilty Hulk.
É quase a mesma coisa que o Hulk demoníaco, na verdade. Inclusive, a aparência é praticamente a mesma. A personalidade também é praticamente a mesma. Enfim, né? Uma pequena correção aí.
Vamos aí, então, pra edição número 4. Que a gente já começa com eles, os Eternos.
Exato. Caras que depois de 2 anos após o seu filme, agora estão na boca do povo, são super conhecidos. Todo mundo é fã dos Eternos. Filme maior de sucesso da Marvel. Toda a fase 4 foi. Enfim, né? Estamos aqui com esse pessoal, que é o Icarus e... Eu não sei mais, eu conheço o Icarus mesmo.
Então,
não sei se comprou
o nome certo. Tem o Icarus e tem alguém chamado Zuras e tem alguém chamado Domo.
Eu lembro de uma que era membro dos Vingadores, mas ela não tá aí, infelizmente.
É, então... Dos Eternos do filme, só quem tá aqui do filme é o Icarus. Acho que todos esses outros Eternos aqui são Eternos, mas que não foram pro filme.
Os outros Eternos da segunda divisão. Pobreza.
É, eles estão conversando aqui, estão batendo papo, ah, vamos lá pegar os Deviantes e tal, e blá blá blá. E a gente corta pros Deviantes e tá o Brian, a gente vai chamar de Brian, que é o Hulk da culpa. Ele tá batendo em todos os Minions lá do Deviantes.
O Homem-Aranha também tá lá ajudando, né? Enfim, enquanto eles estão lá brigando, eis que aparece o líder dos Deviantes. Não sei se é o mesmo que foi interpretado lá por aquele garoto, o moleque que fez o Coringa depois. Não. Foi o moleque que fez o Coringa, que fez o... Não, foi o Witch, né, que fez o líder dos Deviantes no filme.
Foi a voz, né, aquele Deviante que evoluía.
Sim, não sei se é esse também, mas enfim, o cara é o chefe dos Deviantes que estão aí. Estão dando ordens lá pro pessoal parar de atacar. E ele decide bater um papo com o Homem-Aranha e com o Hulk da culpa.
É, porque na verdade ele vai explicar qual é a da pedra, né? Porque ele pegou o Homem-Aranha e o Hulk pra pegar a pedra. Só que antes da gente descobrir qual é a da pedra, a gente corta de volta pra Nova York pra ver onde a Felícia foi. Ela foi numa lojinha de mágica de rua.
É, do Black Talon, não lembro qual é o nome dele em português, é Rapina Negra, não sei dizer. Ele é basicamente um mágico voodoo conhecido na Marvel, né? O cara meio que vilão dos Vingadores da Costa Oeste, do Visão, do Magnum. Enfim, é um vilão da segunda divisão, mas no ramo mágico ele é razoavelmente conhecido. Não é como o Mundark, não. Ele tem mais aparições.
É, e é engraçado que a Gata Negra chega e fala, ah, o Doutor Estranho pediu pra eu pegar a pedra de não sei o quê. Ah, pedra Norne, beleza, já vou ali e já pego.
É, depois de apagarem o próprio Black Taylor, né? Que ele tava querendo puxar a briga. O dono da loja que foi lá e apagou ele, né?
E a gente volta pra nave dos Deviantes. O Crew, que é esse líder dos Deviantes, tá, ele vai explicar, né? Vai explicar, não. Agora eles estão sendo atacados pelo... Agora, não, perdão. Desculpa, ouvinte. Porque eles vão ser atacados depois, mas agora ele vai explicar qual é a da pedra. Ele fala que essa é a pedra matriz... Que na verdade ela foi forjada por um celestial, então ela tem todo o poder do espaço, universo e tudo mais.
Sim, inclusive esse é aquele cara que foi dublado pelo Witch no filme dos Eternos.
É esse cara mesmo, esse é o Deviante que evolui.
Sim.
Então é isso aí.
Vou falar aí... que o visual dele nessa HQ tá muito melhor do que o do filme. O filme é muito genérico.
É, no filme é só um monstrão cinza, não é isso?
Sim.
É, eu não cheguei a ver o filme, mas eu vi umas fotos.
Não é nenhum monstro cinza interessante, como o Hulk da Copa que a gente tá vendo aí. É só um monstro cinza mesmo. Tipo, sei lá, o Apocalipse do Batman vs Superman.
É, e aí o Brian, ele tá perguntando, né, se a pedra aumenta a força de quem tá com ela. O Crew explica que sim. Então o Brian, ele começa a crescer, né, porque ele fala que a pedra que corresponde à energia de limite de quem tá com ela. Então só dele pensar que ele pode ser mais forte, ficar maior, ele fica.
Pois é, né, e o Hulk da Culpa, o único Hulk demoníaco, seria um dos mais poderosos que o Hulk tem, então ele realmente é o limite do poder que o Hulk pode alcançar.
E é engraçado que o Homem-Aranha continua chamando ele de Bruce, e ele fica falando, para de me chamar de Bruce, meu nome é Brian.
Sim. Eu fico lembrando do Brian do Family Guy.
Ele dá aquela palmada clássica do Hulk, né, joga todo mundo pra longe, desacorda o Homem-Aranha, e quem chega pra salvar o dia é o Icarus.
Sim. Pois é, enquanto os Eternos estão aí brigando com os Deviantes, é isso que o Hulk acaba decidindo, né? Tirar proveito da situação e começar... Literalmente, ele pega uma arma e começa a atirar aleatoriamente nas pessoas.
É, ele acha uma arma laser gigante e começa a atirar na galera.
Eu não culpo. Se eu visse uma arma gigante, eu também usaria ela. Referência aí pra quem tá assistindo os nossos jogos de RPG.
Enquanto tá essa loucura toda, né, aparece mais um daqueles portais e aí vem as Nornes.
Pois é, e a própria Carnela também aparece pra piorar a situação, né?
Isso aí.
Ou seja, agora é aquele momento lá de todo mundo vai entrar nas porradas juntos. Mas não, antes da Carnela pegar a joia Norme do Hulk, fazer ele voltar a ser o Hulk raivoso que a gente tá acostumado.
Isso aí, e ela tira a pedra da testa dele com uma facilidade tremenda.
Sim. Aí ela vai embora, o Homem-Aranha, o Icarus e o Hulk vão atrás, e a edição termina com eles aí na dimensão. Eu acho que no Norheim mesmo, parece enfrentar a Carnela, que afirma que agora é tão poderosa quanto o Odin.
Isso aí.
Tecnicamente ela é, né? Afinal, o Odin é o rei do lá da terra de Asgard, e a Carnela é a rainha lá do Norheim, né? Os dois meio que estão no mesmo ranking, por assim dizer.
Acho que tecnicamente o Odin ainda ganha porque ele é o pai de todos, né? Ele seria o senhor de todos os reinos. E aí ela, com essa pedra, ela diz que ela agora tá mais poderosa que ele.
Sim.
E aí a gente já começa no gancho que a gente deixou na edição 4. A edição 5 começa com a Carnela gigante fazendo um discurso clássico de supervilão pros nossos heróis que estão ali agora juntos nessa maluquice. E engraçado que ela fala que ela é uma deusa e pra lutar com ela tem só um eterno, uma pessoa que foi mordida por aranha e uma coisa, né? E aí o Hulk leva essa coisa no sentido literal. Ele fala que o coisa é o cara laranja e que ele é o Hulk.
Ser chamado de coisa pro Hulk é uma ofensa. É. Infelizmente o Hulk, quando ele vai pular pra entrar uma porrada com ela, a Carnela ela dá um salvo semi-slap nele e o Hulk sai voando pra bem longe mesmo.
E aí tá o Icarus dizendo que ela tem que devolver a pedra pra ele, então ela vai sofrer as consequências, começa a lançar raio laser na cara dela, e ela adora, acha que é uma maravilha.
Sim, parece que ela tá tomando sol, né? É. Enquanto isso, o Homem-Aranha também agarra ela pelas pernas, derruba ela no chão e começa a descer a porrada. Nada que ele só se tá adiantando muito contra ela.
É, ela só dá aquele tapa com as costas da mão, agora joga o Icarus pra longe.
Pois é, ela jogou o Hulk. E um Superman, né? Pra longe, só usando um tapa. Eu tô com medo do que vai acontecer com o Homem-Aranha se ele tomar esse tapa também.
É, o Homem-Aranha se salvou porque do nada ela foi atingida por um raio, né?
Sim.
E aí a gente vê que de volta no Sanctum Sanctorum, o Doutor Estranho, ele conseguiu enxergar onde eles estão e mandou um raio lá pra ajudar o Homem-Aranha. Ele fala que não consegue ir lá, ele, né? Mas aí a Gata Negra pergunta se ele pode enviar alguém. Aí ela dá uma piscadinha pra tela e olha pra gente.
Sim. Aí o Doutor Estranho também já percebe a piscadinha. Mas enfim, vamos voltar aqui pra Carnela aqui, enfrentando o Homem-Aranha e o Icarus, né? Inclusive, o Icarus e o Hulk se juntando pra dar uma porrada dupla na cara dela. O Hulk pela frente, o Icarus por trás, né?
Yeah. E aí já tem um bom gancho do que vai vir, né? Porque o Icarus fala... muito bom, criatura. E o Hulk fala, o próximo a levar um soco é você.
Enfim, né, enquanto os três estão lá se porrando, esse chega a Gata Negra e chega lá aquelas as normas também.
É, o Homem-Aranha, ele sente, né, o sentido dispara e numa caverna ele vê as velhas. E aí ele pergunta, né, vocês são todas poderosas, por que vocês estão seguindo ela? E aí as normas falam, né, que esse é o... que elas são obrigadas, né, como se elas fossem escravas dessa, da Carnela. E aí eles perguntam pra terceira irmã que vê o futuro, que ela tá calada há muito tempo, por que ela não fala, e ela fala que ela só vê a morte de todo mundo, do jeito que se continuar... se elas continuarem seguindo a Carnela.
Então, elas decidem fazer uma ligação, vão chamar quem?
A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Porque o Hulk...
Na verdade, era só uma piadinha dos caça-fantasmas. Mas, enfim, né? Voltamos aqui pro Hulk e pro Icarus tentando descer pó na Carnela.
E aí ela fica gigante e começa a soltar raios e começa a convocar umas criaturas de pedra pra lutar com eles.
Sim. O Hulk, por sorte, ele já tá acostumado a quebrar pedras com as mãos, né? Aí temos uma batalha de visões a laser, visão laser vermelha do Icarus contra a visão laser negra da Carnela, que acaba ganhando e virando um simbionte que prende o Icarus. Por sinal, agora ela tá gigantesca mesmo, o Hulk ele volta a tentar entrar na porrada com ela e o Carnela volta a dar um sopro semi-flap no Hulk que tá voando.
É, hoje não é o dia do Hulk, é a segunda vez que ele leva um tapa e voa.
Pois é, né? E ainda é pisado. Ainda com salto, deve que dói ainda mais. Mas desde que enquanto a Carnela tá lá, achando que manda no mundo, eis que chega o Duras, que é um dos Eternos lá, e já dá uma chave nela, né? É. E ele chamou ajuda.
Eles fazem o que o Thor faz no filme do Ragnarok, né? A gente não pode te derrotar, mas ele pode. E aí que a gente vê que chegou o Odin.
Pois é, né? As normes lá, elas chamaram o Odin lá pra ajudar. Na situação. Inclusive, ele vai lá, já tira a pedra enorme da Carnela. Temos um momento Vingadores aqui do Hulk e do Icarus parado um do lado do outro. O Hulk vai lá e dá uma porrada de graça no Icarus.
É, o Odin, ele basicamente fala: Ô Carnela, ponha-se no seu lugar. Arranca a pedra de volta da cabeça dela. E aí o Eterno que tá ali, né, os Urras, ele pergunta: ah, você pode lidar com essa pedra, porque ela é muito poderosa, não sei o quê. O Odin fala, ah, tá, tranquilo, beleza. E aí ele só esmaga a pedra e a pedra se destrói.
Sim, a Carnela já voltou normal. A Carnela já tá com uma dor de cabeça, pensando, meu Deus, as minhas servas me traíram pra chamar o Odin. Enfim, né?
Na hora do Hulk ter a vingança dele de bater na mulher chorona, ela imediatamente abre um portal e joga ele de volta na encruzilhada.
É, todo mundo volta para o lugar onde estava, né? O Hulk volta para a encruzilhada, a Gata Negra e o Homem-Aranha voltam lá para o Santuário Santo, o Doutor Estranho.
É engraçado, né, que enquanto o Homem-Aranha e a Gata Negra estão sumindo, o Icarus pergunta, nossa, mas para onde que eles foram? O Odin fala, não sei. E aí tem a piadinha, né, nossa, o pai que sabe de tudo não sabe disso.
Enfim, né, a Gata Negra está feliz com o Homem-Aranha que voltaram. Aí o Homem-Aranha pergunta, ué, cadê o Hulk? Onde é que ele tá? O Hulk? O Doutor Estranho. Ah, eu mandei ele de volta pra encruzilhada.
É. Ele vai passar o resto, né? dos dias dele lá.
Foi o Doutor Estranho que mandou ele pra ele lá, pra eles de conversa, né?
E aí finalizamos. Tudo bem quando termina bem.
Sim. E esse é o grande final dessa da saga, assim, Beyond Spider-Man. Essa foi a última minissérie da saga. Mas isso não significa que essa é a última vez que a gente vai ver histórias mostrando o passado do Homem-Aranha. Vai ter minissérie sobre isso mais pra frente com outro autor.
Não torcer pra serem divertidos. Porque eu lembro que os arcos do simbionte Spider-Man, geralmente eles são curtinhos assim. São umas histórias bem ok. Eles não tendem a ser maravilhosos e tal, mas são histórias divertidas.
Eu já vou dar spoiler. A próxima minissérie com os arquivos secretos do Homem-Aranha será a minissérie Ben Reilly Spider-Man, escrita pelo DeMatteis.
Famoso JM DeMatteis.
Sim, é o que o cara escreveu pro Homem-Aranha, né?
Ah, escreveu um pouquinho, né?
É, eu acho que nenhuma história é digna de lembrança. Mas enfim, vamos pras notas, né?
Notas.
Pois bem.
Quer começar ou eu começo?
Pode começar.
Então, vou ser sucinto. Eu já tinha falado no começo do cast que eu gosto bastante da arte do Greg Land. Eu fico feliz dele estar trabalhando ainda, acho legal. E essa é uma história bem legal, bem curtinha. diferente de ver o Homem-Aranha nas maluquices. É sempre legal ver o Homem-Aranha nas maluquices do Doutor Estranho, nesse reino maluco da magia. Só, eu acho que você vai concordar comigo, a história me perdeu quando introduziram os Eternos. Eu acho que não precisava.
Eu ia comentar.
Ela tava seguindo um ponto legal de coisas mágicas, né, encruzilhada e tal, eles indo para um mundo mágico que tinha um dinossauro, e eu achei que eles fossem para outros mundos mágicos assim, desse jeito. E aí enfiaram os Eternos no meio da história, tanto que tiveram que levar o Icarus até a última edição para ele poder lutar. Acho que é aí que me perdeu. Ela tava indo de um jeito legal, aí teve a meiota ali e o finalzinho... ok. Achei legal esse final anticlimático do Odin simplesmente aparecer. Eu gosto, às vezes, de ser surpreendido por essa bola curva. Achei interessante esse final dele simplesmente aparecer e falar: garota, põe isso no seu lugar.
Pois bem.
Então, eu acho que, vou terminar com a minha nota 6,5.
Beleza. Pra mim, essa minissérie, ela tava muito legal nas edições 1, 2, 3 e 5. Eu acho que a edição 4, ela é meio que uma barriguinha lá. Falaram pro Peter David, não, a gente tem que fazer 5 edições pra fechar um volume encadernado. E a gente tá tendo esse filme mega sucesso, Eternos, a gente quer pegar carona do barco do sucesso dessa maravilha cinematográfica. Então você enfia eles aí de qualquer jeito. Aí Peter David, eu quero esperar. Ok... E essa edição 4 é a barriga da história, porque podiam ter colocado a Carnila lá pra tirar a pedra do... Lá no finalzinho da edição 3, eles pularem no portal pra batalha final da edição 5. E não faria muita falta o Icarus nessa batalha final, porque eu acho que só o Hulk apanhando lá dela já segurava a edição bem.
Acho que inclusive ia ficar mais engraçado o Hulk apanhando várias e várias vezes ao invés do Hulk apanhar poucas e o Ikari apanhar poucas.
Exato. Os Eternos, eles não têm lá muito carisma, né? Nas HQs ou no cinema. Então, realmente, o problema... Essa edição, essa minissérie, ela ganharia um 8 pra mim muito fácil. Mas por conta dessa participação especial, eu vou ter que tirar um 5 da nota dela... Eu acho que vai dar 1,25 que eu vou ter que tirar dessa minissérie. Então, não, é 1,20 que eu vou ter que tirar dessa minissérie. Eu não sou muito bom de matemática, então eu vou baixar logo para 6,5 também. E, realmente, se não tivesse as Eternas nessa minissérie, seria muito mais legal.
Então é isso. Ficamos aí com a média exata de 6,5. Média boa, história ok.
Ok. E esse foi o nosso Trip View. Pra quem não sabe, o Trip View é um podcast aqui do Aracnofan. Todas as sextas-feiras nós temos o Trip View, que analisa as histórias mais recentes do Homem-Aranha. Quarta-feira temos o Trip View Classic, que analisa as histórias antigas do Homem-Aranha. Leis da criação dele até agora, o auge da saga do clone. Inclusive, o momento em que a saga do clone já tá começando a se perder nela própria. Já... O Chacal já deu suas caras, o Peter e o Ben já não sabem mais quem é clone, quem não é. Tá surgindo clone de tudo que é canto. Enfim, só que na semana da última sexta-feira do mês, a gente não tem nem o Trip View, nem o Trip View Classic. A gente tem o Tripcast. É um podcast onde falamos sobre assunto, ou em alguns casos, assuntos, sobre relacionados a Homem-Aranha. E aí, temos o grupo do Facebook... Temos o grupo do Discord, temos os grupos do WhatsApp, um sobre Homem-Aranha, um sobre qualquer coisa, e um sobre qualquer coisa, só com um spoiler liberado. E também temos a página no Twitter, um grupo no Twitter, acho que também temos uma página no Instagram. Temos o Padrim para você nos ajudar a continuar com esse podcast. E eu acho que eu já falei tudo.
É isso.
É isso, e voltamos semana que vem, né? Com mais alguma coisa relativamente recente do Homem-Aranha.
A gente volta, gente. Não precisa ficar triste, não. Toda semana a gente tá aqui, a gente volta.
Sim. E é isso. Até mais.
Tchau, tchau, gente. Boa noite.
Bom dia. Enfim.
Spider-Man, Spider-Man, doing the impossible, why? Because he can.